No ar, o FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Por dentro da UFMG.
Flexibilização de currículos e entrada comum para cursos afins. A graduação na UFMG pode passar por mudanças. Propostas foram apresentadas aos coordenadores dos cursos nesta segunda-feira. Mais informações na reportagem de Vanessa Bugre.
Os 83 cursos da UFMG podem passar por mudanças. Isso porque a Pró-Reitoria de Graduação propôs alterações que começam já na forma de ingresso dos alunos, como a entrada comum para os cursos afins. Com a modificação proposta, os estudantes poderiam, por exemplo, ingressar na universidade na grande área de engenharia, em vez de escolher logo de cara se querem engenharia mecânica, elétrica ou aeroespacial. Depois de cumprir os primeiros anos de formação, optar então por um dos cursos para uma formação mais especializada. Outra mudança é nos currículos, com a ampliação do diálogo entre os cursos. A ideia é flexibilizar as estruturas das graduações, permitindo que os alunos tenham uma formação para além do percurso previsto no ato da matrícula, podendo inclusive realizar mais atividades em outros cursos. As medidas são uma forma de atualização das normas que regem a graduação, criadas por resolução no final da década de 1980. E colocadas em prática a partir de 1990. O pró-reitor de graduação, Ricardo Takahashi, explica que essas normas, apesar de terem formado um currículo mais transdisciplinar, têm como resultado uma formação cada vez mais endogênica.
Quando a universidade procurou outro projeto para sua graduação baseado na chamada flexibilização dos currículos. Na época, essa discussão mobilizou bastante a universidade, resultou em propostas aí de currículos mais flexíveis. Mais de 15 anos depois daquele momento, a gente nota que talvez os resultados tenham sido aquém do esperado, precisamente porque não foi feita a etapa de rever as normas de 1990 e continuar em vigor, e que são um obstáculo importante para essa flexibilização.
As medidas ainda têm como objetivo minimizar uma tendência que vem ficando mais comum na universidade nos últimos anos: a saída de alunos no primeiro ano do curso para ingressar em uma nova vaga em um curso afim. A migração se torna mais evidente com a adesão da UFMG ao SISU. Para se ter uma ideia, em média 7% das vagas da Federal foram ocupadas por um aluno que já estava matriculado em um curso de graduação e depois optou por outro. O pró-reitor de graduação, Ricardo Takahashi, explica por que essa prática precisa ser revertida.
Há movimentos que a gente notou a partir da implantação do SISU, em que a gente passou a verificar uma movimentação de estudantes entre cursos de graduação. Então, um estudante que entra na universidade um ano depois, um ano e meio depois, muda de curso. Ele está usando um mecanismo disponível para fazer essa recomendação, mas a gente poderia prever mecanismos muito menos custosos do ponto de vista da instituição e do ponto de vista do estudante para prover essa reacomodação.
O pró-reitor Ricardo Takahashi ainda destaca que possibilitar que o jovem realize essas mudanças, gerando menos custos e mais aproveitamento para o aluno, é uma das motivações para as mudanças apresentadas.
Causa, é claro que não é só a facilidade. Causa a existência de uma demanda, né, que provavelmente está motivada por esse modelo de graduação que a gente tem hoje, né. O estudante que faz isso, ele não consegue aproveitar praticamente nada dos estudos que ele fez no primeiro curso que ele ingressou, e hoje a instituição deixa vagas abertas, ou seja, o estudante, ao sair de um curso, ele ocupa uma vaga no SISU em outro curso, e a vaga que ele deixou para trás fica aberta, algo que torna o processo ineficiente, né?
Para serem implementadas, as mudanças têm que ser aprovadas pelos colegiados e unidades da universidade. A expectativa é que um projeto piloto com as vagas ofertadas neste modelo seja lançado no ano que vem. Com a produção de Maria Dulce Miranda, repórter Vanessa Bugri.
critérios para indexação em bases de dados serão discutidos hoje na segunda palestra do ciclo de formação de editores. As bibliotecárias da UFMG, Carla Vieira e Fernanda Almeida, vão apresentar as principais bases de dados multidisciplinares e os diretórios e portais que indexam periódicos científicos. O ciclo de formação de editores é organizado pelo Portal de Periódicos da UFMG e pela Pró-Reitoria de Pesquisa. A palestra de hoje começa às 9 da manhã, é na sala 1012 da Escola de Engenharia, no Campus Pampulha. O evento vai ser transmitido ao vivo. Saiba mais em www.ufmg.br.
Ciência em Revista.
Como o cérebro organiza a linguagem? Cientistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, conseguiram mapear a rede responsável pela representação de palavras e significados em diferentes regiões do cérebro, conhecidas como sistema semântico. O trabalho foi publicado na revista Nature. O mapa mostra, por exemplo, quais regiões do cérebro são ativadas em resposta a palavras sobre vestuário e aparência. O estudo foi desenvolvido com voluntários. Por 2 horas, eles ouviram histórias veiculadas por um programa de rádio enquanto tinham a atividade cerebral mapeada por equipamentos de ressonância. As imagens foram comparadas com as transcrições das histórias. Os resultados desse estudo podem futuramente ajudar pessoas que não conseguem falar, como vítimas de derrames. Dois estudos publicados na revista Science mostram quais são os fatores que afetam a diversidade da nossa microbiota, isto é, dos micróbios que cuidam da nossa saúde. Os trabalhos foram conduzidos de maneira independente no Instituto Flamengo para Biotecnologia, na Bélgica, e pela Universidade de Groningen, na Holanda, mas obtiveram resultados parecidos. Estima-se que cada pessoa abrigue cerca de 1.200 espécies de bactérias que participam da digestão de alimentos, produção de proteínas e modulação do nosso sistema imunológico. Mas essa diversidade é afetada pelo consumo de medicamentos como antiácidos, antibióticos e antidepressivos. Os trabalhos também mostram a influência da dieta sobre a nossa microbiota. Pessoas que consomem produtos como iogurte, café e vinho têm uma flora intestinal mais variada. Por outro lado, tomar leite integral produz o efeito oposto. A ocorrência de doenças como infarto é outro fator que também contribui para a redução das bactérias. Juntos, os estudos analisaram o conteúdo das fezes de quase 4 mil pessoas. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que são destaque no Noticiário Científico Internacional.
Pelo mundo.
Estados Unidos. Cientistas do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas de Bethesda conseguem tornar macacos imunes à infecção pelo HIV por 6 meses com injeção de potentes anticorpos. Pesquisadores vão fazer agora estudos com seres humanos. Holanda. Aumento gradual da depressão pode indicar risco de demência, aponta estudo da Universidade de Medicina Erasmus. Pesquisa envolveu análises com mais de 3 mil adultos com idade de 55 anos ou mais. Esse é um dos primeiros estudos a analisar como os diferentes padrões de sintomas da depressão se relacionam com a demência. Coreia, engenheiro da Universidade Kyung-hee, desenvolve método para reciclar baterias de lítio que transformam o lixo eletrônico em geradores de energia. A ideia é alimentar sistema de iluminação em comunidades carentes. O reaproveitamento faz o custo desses geradores cair praticamente a zero. Costa Rica. Centro Nacional de Ciência e Tecnologia de Alimentos desenvolve bebida orgânica de amora. Segredo está no tipo de filtragem que não usa o calor e permite que a fruta mantenha suas propriedades. A bebida pode ajudar na redução do colesterol, proteção contra raios ultravioletas e ingestão de antioxidantes.
Educação.
Simulado do Enem vai ser aplicado novamente, neste sábado e domingo, desta vez para qualquer interessado. A prova já havia sido realizada no último final de semana, mas apenas para concluintes do ensino médio. Desta vez não há pré-requisito. A informação foi divulgada pelo Ministério da Educação em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira. O MEC também fez um balanço do simulado de sábado. Cerca de 600 mil estudantes fizeram teste. Desses, quase 80% eram de escola pública. Em média, o tempo do exame foi de 2 horas e 25 minutos. Do total de participantes, só 16% começaram o teste e não concluíram. Menos de 2 mil fizeram solicitação de local com internet para fazer a prova. O MEC também anunciou que vai lançar, nos mesmos moldes do simulado do Enem, o simulado Hora do PISA, para estudantes de 15 anos completos. O objetivo é preparar estudantes para o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que afere a qualidade do ensino em mais de 60 países. Agora vamos de serviço.
Pós-graduação.
Federal de Viçosa está com inscrições abertas para mestrado e doutorado em extensão rural. O número de vagas está condicionado à disponibilidade de orientadores. São 4 linhas de pesquisa: governança de recursos comuns e desenvolvimento sustentável, comunicação e processos cooperativos, identidades e representações coletivas e construção de saberes, conhecimento local e ciências. Inscrições até o dia 13 de maio. Edital disponível em www.posextensãorural.fv.br. Sem o tio. Repetindo, www.posextensãorural.fv.br. Na Universidade Federal de Alfenas, o Programa de Pós-Graduação em Estatística Aplicada e Biometria recebe inscrições somente até amanhã para uma vaga de pós-doutorado. São 2 linhas de pesquisa: Modelagem Estatística Computacional e Matemática Aplicada e Modelagem Matemática. Edital disponível em www.unifal-mg.edu.br/ppgeab. Vamos à última dica de hoje. Programa de pós-graduação em produção vegetal da UFMG, sediado no Instituto de Ciências Agrárias em Montes Claros, recebe inscrição para a seleção de doutorado até esta sexta. São 13 vagas em 2 linhas de pesquisa: sistemas de produção vegetal e fatores e processos no sistema solo-planta. Mais informações em www.ica.ufmg.br.
Agora 8 horas em ponto, termina aqui esta edição do UFMG Notícias. A apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Quimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa de Clube Pacífico. Continue ligado aqui em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Você segue agora com Saúde e Consciência, daqui a pouco tem o Universo Literário. Mais informações às 9 horas da manhã. Para você, um bom dia.
Você ouviu o UFMG Notícias, educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.